Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
E volto a estar na companhia de Daniel Bastos, mesmo que à distância, graças a estas novas tecnologias, estas tecnologias telemáticas que nos permite estarmos a ver e a falar à distância. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde.
Daniel, hoje vamos voltar a falar sobre este assunto, um assunto cada vez mais importante e pertinente. Eu diria que o passar dos anos se torna ainda mais importante e pertinente, que é a questão da exposição aos diferentes ecrãs, mas para o programa de hoje tu traz-nos aqui um ponto de partida, não é?
Exato, Daniel. Hoje, Dia Internacional da Família, não é? Falar sobre um dos, talvez, maiores desafios que a família tem. Eu tenho aqui comigo este livro que é muito interessante, que é o livro de Catherine Hill, ela que, como há bocadinho dizias, é diretora de uma organização britânica que se chama Care for the Family, e ela em 2017 escreveu este livro. O título do livro é Left to Their Own Devices. Pois, tem um duplo significado aqui, um duplo sentido. Porque isto em inglês, traduzido em português, pode querer dizer entregues a si mesmos, ou seja, os filhos, as crianças, os jovens estão entregues a si próprios ou estão entregues aos seus aparelhos, dispositivos, se quisermos, telemóveis, não é?
Portanto, devices, os tais, os ecrãs, tablets, telemóveis, computadores, tudo isso, não é? Consolas, por aí fora.
Exatamente. E este livro, muito interessante, que esta senhora escreveu, pretende ser uma ajuda aos pais que se sentem muito pouco confiantes para enfrentar esta grande dificuldade, este desafio talvez inesperado para eles, no sentido de controlar ou orientar os filhos numa área em que, em muitos casos, para não dizer na maior parte dos casos, os filhos acabam por compreender e perceber melhor o funcionamento destes aparelhos do que os próprios pais. Ou seja, vivemos numa era digital e, segundo alguns especialistas, os filhos, eles são aquilo que chamamos de residentes digitais, ou seja, eles estão lá sempre, enquanto que os pais são visitantes digitais. O que é que isso quer dizer?
Quando acontece, não é?
Exato. É, há aqueles que nem isso, não é? São assim umas visitas muito, muito esporádicas. Os visitantes digitais são pessoas que utilizam a tecnologia e o mundo digital como ferramentas. Querem escrever um e-mail, vão ao computador, escrevem um e-mail e depois saem. Querem fazer uma consulta sobre um determinado assunto, fazem uma pesquisa, ao passo que esta geração mais recente não sabe a diferença entre online e offline, porque estão sempre online, não é, Daniel?
Exato.
Sempre online. E isto, portanto, representa um sem número de riscos e problemas. Uma das grandes preocupações dos pais tem a ver com a segurança dos filhos. Mas quando se defrontam com este fenómeno e esta super adesão, esta presença constante dos filhos no mundo online, eles questionam-se: será que os meus filhos estão, o meu filho, a minha filha está a ter tempo excessivo em frente ao ecrã, em detrimento de outras atividades, como seja o dormir, o estudar, o brincar, o conviver? Será que ele ou ela podem estar a ser vítimas de bullying, cyberbullying, portanto uma situação que, assédio digital, que também hoje preocupa, sobretudo quando os filhos começam a ter determinados comportamentos, um maior isolamento, alguns sinais de depressão, poderão eles estar a ter contacto com estranhos, maliciosos, com pessoas que querem se aproveitar deles? existem despesas indevidas associadas à sua presença e aos jogos, por exemplo? Estarão eles expostos à pornografia e a outros conteúdos maléficos, como a violência? Estarão a ficar viciados, aditos na net, nos jogos? E como é que isto tudo se constitui num desafio para a sua saúde? Sabe-se que, por exemplo, hoje a prevalência da obesidade já nas idades mais, nas crianças e nos jovens, aumentou também por conta disto, menos atividade física. Portanto, no mundo deste, neste mundo de riscos, os pais não sabem muitas vezes o que fazer, não é? E nesse sentido, esta senhora, com uma larga experiência no apoio à família, na defesa dos valores, na promoção da família e também na ajuda a famílias em crise, então ela apresenta aqui algumas sugestões, não é? E a grande pergunta é: o que é que os pais podem fazer no meio disto tudo, não é? Eles que até não entendem muito de computadores, não entendem muito sobre estas questões, o que é que eles podem fazer? Sabe-se, por exemplo, que, segundo uma pesquisa na Inglaterra, por exemplo, metade das crianças pré-escolares tinham um tablet nas mãos e 80% dos jovens entre os 12 e os 15 anos tinham um telemóvel. Eu até penso que hoje, isto já foi há uns anos,
estes números devem, é mais perto dos 100%, não é?
É mais perto dos 100%, não é? Então, o que é que os pais realmente podem fazer? Bem, em primeiro lugar, pensar que a tecnologia não trouxe só estes riscos enormes. Também existem algumas vantagens, não é? Para os pais que querem ter os filhos um bocadinho mais distraídos e mais calmos em alguns momentos, também é um entretenimento. Mas a internet e estes recursos atuais da tecnologia também podem contribuir para a formação académica, para as pesquisas, para a formação escolar, para a cultura dos jovens, e muitas vezes estes recursos são utilizados até na conexão da própria família. Os netos podem falar com os avós que estão noutro país ou que estão noutra região, portanto, não é tudo mau, não é? Claro. Portanto, temos que não demonizar tudo sob pena de estarmos também a passar por alto e a perder alguns argumentos, não é?
É isso mesmo. Até porque este fator que estavas a mencionar, da conexão a todo o momento entre a família, não é? A qualquer momento eu posso ligar e saber onde está o meu filho, o filho precisa de contactar com os pais, a qualquer momento liga para os pais, trouxe até uma nova realidade de educar os filhos, não é?
Exatamente, é isso mesmo. Daí que a questão mesmo é saber o que fazer. Os pais, no início da vida dos seus filhos, eles ajudam-os a se protegerem de determinados perigos, por exemplo, atravessar uma passadeira, aprender a nadar, ter cuidado com objetos perigosos como facas e etc. Agora, nesta área, como é que isto se pode fazer? Bem, segundo Catherine Hill, a primeira coisa que não se deve fazer é tentar, ela usa a expressão circulo, ou seja, tentar ser igual a eles. De repente começar a usar os mesmos termos, tentar dar assim um ar de que a pessoa até é desse ambiente, os filhos logo se apercebem da figura um bocadinho ridícula que os pais estão a fazer, não é, Daniel? E portanto, isto certamente não será a melhor estratégia, não é?
Até porque os pais não são os amigos dos filhos, não é? São pais.
Pois. Eles não são, eles devem ser amigos, mas não são propriamente aquele amigo, eles são mais do que isso, claro. Eles são os orientadores e os pais. Então ela basicamente deixa no seu livro dois conselhos muito, muito claros. Primeiro, ser intencional e em relação ao controle que se deve ter, aos limites. Nós também já aqui falamos no Ser Família sobre a necessidade de haver limites. Portanto, ser muito intencional em relação ao estabelecimento de limites sobre quanto tempo eles vão passar em frente aos ecrãs. É claro que quando se conversa, quando se estabelece um diálogo sobre isto, vai sempre aparecer mais alguém na conversa, não é? Que são os pais dos outros, do meu amigo e da minha amiga, que deixam fazer tudo e que às duas da manhã eles podem estar a mandar mensagens porque estão a preparar-se para um teste e para uma prova e não sei o quê. Portanto, há sempre estas coisas, não é? É preciso ter cuidado com isso. Mas os pais, eles têm que ter a noção do seu papel único e assumir de forma clara esta sua posição para estabelecer, com diálogo, é certo, limites. Depois, outro aspecto importante que é mencionado é de ser positivo, não negativo. Dou um exemplo. Um determinado pai dizia aos filhos, olha, vamos... Ele que estava a tentar desviar os filhos daquela exposição massiva aos ecrãs, ele tinha este tipo de frase, olha, peguem os casacos, deixem os vossos telemóveis e vamos passear. E os filhos todos a refilar e a resmungar, porque pronto, separar-se do seu... Ele, em determinada altura, compreendeu que podia haver uma outra abordagem. Então, hoje, ele diz assim, peguem os seus telemóveis, peguem os seus casacos, que nós vamos passear. E então... Lá vão eles todos contentes, agora sim, muito felizes, vão tirar selfies, vão tirar fotografias, vão fazer vídeos, ou seja, utilizam a tecnologia como parte da sua vida em conjunto. Isto seria ter uma perspectiva positiva, não negativa, que vai alienar, só que tentando canalizar a atenção, a energia e estes recursos... no melhor caminho possível, não é, Daniel?
Sim, mas ainda mais, é os próprios pais também, eles despenderem tempo, eu usei a palavra despender e não gastar tempo de uma forma intencional, para serem parte da solução, porque como tu disseste bem no exemplo, vamos, todos se envolvem. Muitas vezes há a tentação dos pais criarem esses limites na área da proibição sem ter alternativas, sem apresentar alternativas, soluções, não é? Porque depois o exemplo que tu dás, isso implica também um esforço intencional por parte dos pais. Eles sabem que eu vou proibir, mas eu vou despender tempo com os meus filhos fazendo outras e propondo outro tipo de atividades que eles também gostem de fazer.
Exatamente. Bem, e neste programa de hoje, a minha intenção também é, de alguma forma, partilhar aqui um pequenino resumo deste trabalho. Então, ela tem aqui um capítulo em que ela fala sobre os jogos, o gaming. E a questão que muitos pais colocam é quanto tempo. Já se falou sobre isto e já se falou sobre ser intencional e determinar tempo. Mas essa não é a única questão que importa. Não é só a quantidade, é a qualidade do tempo. Por exemplo, não importa apenas, se eu estou aqui com um problema de peso, não importa apenas a quantidade de comida. É muito importante a qualidade da comida que eu estou a ingerir, porque não tem toda a comida o mesmo impacto em termos de calorias, em termos de influência sobre o meu problema físico, vamos dizer assim. Então, aqui é preciso ter a atenção sobre não apenas o tempo, mas o que é que na prática está envolvido. E aqui tu dizias há bocadinho, despender tempo. Se estamos a falar de jogos, que hoje fazem muito, é uma parte importante, os jovens gostam de brincar e, portanto, aparecem recursos, jogos, brincadeiras super apelativos na internet e agora o que é que os pais podem fazer? Bem, uma das questões aqui é tentar compreender. Não vamos tentar ser igual e imitar, mas é preciso despender tempo e nos envolvermos. Se os pais permitem que os seus filhos joguem, participem destes jogos online, então é preciso eles perceberem um bocadinho o que é que está em causa. Ora, vamos aqui dar aqui um exemplo. Estes jogos online, normalmente, eles são feitos com várias pessoas, não é? São jogos que têm vários níveis. E o que é que acontece? A pessoa não joga sozinha, está a jogar com vários parceiros, aqueles que estão do seu lado e os outros. O menino começou a jogar. De repente, o pai ou a mãe vem chamá-lo para a refeição, porque está na hora de comer. E o menino mostra ali uma grande reserva em deixar o jogo e ir comer. O pai tira logo a pinta, faz o diagnóstico. Este miúdo está viciado nisto. Então, cria ali logo um problema, é uma fricção. Se ele não entende que é a altura de parar o jogo e vir imediatamente comer, é porque temos aqui um problema de dependência, não é? Só que a questão é, ele está a jogar com outros, se ele sair naquele momento há uma penalização. Os que estão a jogar com ele também ficam prejudicados porque ele vai fazer falta, isto depende, claro, do tipo de jogo de que estamos a falar. Então, aqui o que é que acontece? O pai, a mãe precisam de saber o que é que o menino está a jogar, como é que funciona aquele jogo e, por exemplo, preventivamente dizer assim, olha lá, não comeces a jogar sem saber quanto tempo é que tu vais precisar para poder interromper. Então, fala antes. Há qualquer coisa aqui que tem que ser, em vez de dramatizar. Bem, depois, existe a questão de com quem é que estão a jogar. Sim, quando as crianças iam para um parque infantil, estavam ali com outras crianças, sabia-se exatamente com quem é que elas estavam a brincar. Ou se estavam em casa com uma Play Store, não é? Também havia lá dois ou três, um jogar com ele. Aqui pode causar uma certa impressão, não é? Afinal de contas, quem é aquele que aparece ali com este nome, não é? Porque aquilo não é um nome fictício. Bem, é um bocadinho como as redes sociais, não é? Há ali uma interação. E a solução, mais uma vez, passa pelos pais também. Olha, conheço uma autora, Ellen White, que dizia que os pais deveriam brincar, interessar-se pelos jogos dos filhos, brincarem com eles, não é? Bem, certamente que não serão muitos jogos que serão do agrado dos pais, mas naquilo que os pais permitem, então que os pais estejam presentes, conheçam, estejam presentes e até talvez joguem também para estarem mais ou menos ao corrente do que é que está a passar.
Em alternativa, os pais, quando jogam com os filhos, também criam laços de entretenimento entre família e momentos de entretenimento entre família, e há alguns jogos que podem ser jogados com toda a família num contexto, enfim, familiar, e isso cria também laços de proximidade e há um interesse, as crianças sabem que há o interesse dos pais por aquilo que as crianças estão a fazer. E quando é conhecido, o pai está mais perto, e o pai, a mãe, o educador, claro está mais perto de poder direcionar a criança. Até porque muitas vezes nesses jogos, os diálogos que acontecem durante os jogos não são os mais adequados. E muitas vezes as crianças precisam de ser direcionadas e aprender a lidar com a frustração dentro desses jogos e como lidar com o comportamento uns dos outros e escolher, lá está, os parceiros com quem jogam e aqueles com quem não é bom jogar, não é?
Exatamente, exatamente. Existe uma outra questão também que se coloca, que é a questão do dinheiro. Os jogos, antigamente, comprava-se uma consola e pronto, era a única despesa que se tinha. Mas hoje, muitos jogos são gratuitos, mas à medida que eles vão avançando, é importante que os pais saibam, depois existem ali um certo aliciamento para comprar aqui uma coisinha, para pagar ali outra, e às vezes essas despesas podem se tornar até algo avultadas. Por isso é muito importante, mais uma vez, os pais estarem a acompanhar, saberem do que é que se trata, verem quais são os modos de pagamento, medicamento, que podem estar a ser utilizados e terem controle sobre isso. Também uma preocupação que pode existir aqui é o risco dos filhos se tornarem, há jogos que, vamos já, são aquilo que nós tipicamente chamamos jogos de azar, em que pode-se estabelecer e criar o vício pelo jogo, não é? É algo que também tem que ser ponderado, não é?
Hoje há uma realidade muito grave, que é os jogos pay to win, que são jogos mesmo feitos para se gastar dinheiro nesses jogos, para poder-se ganhar, e são extremamente agressivos na forma como vão extorquir dinheiro aos jogadores. Parte-se do princípio que crianças jovens de 12, 15 anos não têm o seu próprio método de pagamento e, portanto, estarão mais livres desse tipo de gastos, bem como os jogos de casino, chamemos assim os tais jogos, como falaste, de sorte, jogos de azar, como eu mais gosto de referir, tu referiste da mesma maneira, mas há crianças que efetivamente têm o seu cartão, tem a sua mesada, tem um cartão multibanco, tem um cartão até de crédito, e esses sim tornam-se alvos fáceis deste tipo de jogos.
Exatamente. Bem, depois ainda poderíamos pensar aqui em três C's, que são os contactos, conteúdos e conduta. Os contactos, com quem é que eles estão a falar? O João de 15 anos está a falar com a Joana de 14, mas este João de 15, afinal, é o António de 60 anos. E é preciso ter isto em mente. Há muitos casos que têm sido reportados e até acompanhados pela polícia, porque muitas vezes estes contactos prestam-se para pedir, por exemplo, fotografias de nus e assim por diante. A conduta. Já se falou sobre aquela questão do bullying, o assédio virtual. Isto pode acontecer com uma certa facilidade. O objetivo é assustar, envergonhar, de alguma forma pressionar, fazer mal a uma vítima, e pode tomar determinadas formas, como espalhar mentiras, partilhar fotos constrangedoras dessa vítima nos mídias, enviar mensagens ou ameaças que humilham em plataformas de mensagens, fazer-se passar pela pessoa e enviar mensagens maldosas a outros em seu nome. Enfim, é todo um mundo que os pais, de facto, pronto, temem e que precisam de conhecer e acompanhar. Existe um outro, não sei se em português existe um equivalente, que é o sex texting, ou seja, mensagens com conteúdo sexual. Um rapazinho está a conversar com uma menina e diz-lhe que até se conheceram, até se conhecem, estudam na mesma escola, e ele faz-lhe um grande elogio, e nestas conversas de aproximação, porque tudo passa pelo meio digital, vem muitas vezes uma solicitação para alguma exposição do corpo, e aqui há, por exemplo, um estudo que revela que 37% dos jovens já enviaram fotos de si próprios, nus, ou parcialmente pelo menos, a outra pessoa. Bem, isto depois, entrando na internet, pode ter múltiplos usos, não é? E é interessante que, como estes relacionamentos, estes namoros e estas aproximações são no meio digital, muitas vezes isto até é uma prática corrente que faz parte de um início de relacionamento, não é? Só que esses relacionamentos terminam, depois estas imagens que são, que foram partilhadas, são utilizadas para vinganças, e por isso
para
há
chantagens.
Aqui uma grande necessidade. Há aqui uma grande necessidade de que os pais eduquem, preparem os seus filhos para este tipo de situações, não é? E claro, Daniel, aqui nós não podemos esquecer a pornografia, não é? O uso frequente, acessível, a visão irrealista da vida em relação aos relacionamentos e o acesso tão facilitado que se tem. Mas a pornografia tem consequências tremendas, não é? Os adolescentes que são expostos à pornografia e que têm este centro de recompensa ativado, não é? Com aquelas enxurradas de dopamina, eles têm o seu córtex pré-frontal ainda em formação, por isso são mais vulneráveis a tornarem-se viciados, dependentes nesta utilização da pornografia. O que acontece é que a pornografia dá uma visão errada, não realista, daquilo que são relacionamentos íntimos, e nós temos aí muitos problemas. Por exemplo, a disfunção erétil, uma das consequências físicas, por exemplo, nos homens, tinha uma prevalência em alguns estudos, numa faixa muito pequenina de adultos, 3%, hoje já sobe para 35% em algumas populações. Isto tudo resulta desta exposição, desta saturação a estes estímulos que são a pornografia e que depois afetam de que maneira os relacionamentos. De maneira que os pais têm aqui um papel muito importante. O que é que eles podem fazer? Eles podem proteger os filhos enquanto mais novos. Eu lembro-me, por exemplo, de um pai que uma vez desabafou comigo, que foi dar com o filho a ver pornografia. Ele tinha 5 anos, o filho, não é? Ainda por cima, pornografia homossexual. E o pai estava com as mãos na cabeça, estava desesperado, não sabia o que fazer. Pois, hoje existem, para os dispositivos, alguns filtros, existe o controle parental, e os pais têm o dever e a necessidade de se educarem sobre como é que estas coisas funcionam e de tentar fazer o possível para proteger os seus filhos, lembrando-se que nunca os vão conseguir proteger completamente. Porquê? Porque há sempre o telemóvel do amigo, há sempre um lugar onde eles estão num Wi-Fi qualquer e aparece qualquer coisa. Por isso, além dos filtros que se utilizam a nível da tecnologia, é preciso que os pais possam educar os filhos, possam ajudá-los a ter filtros internos. E como é que isto se pode fazer? Dialogando. Há sempre aqui um diálogo intencional, sábio, inteligente. Os filhos provavelmente não se sentem muito confortáveis com conversas longas e diretas, mas podem ser, vamos dizer, ajudados com conversas curtas e indiretas, às vezes até conversas digitais. Por exemplo, há um determinado artigo, qualquer coisa, eu posso fazer aqui, mandar por WhatsApp para o meu filho e perguntar: olha, eu vi isto aqui na net, o que é que tu achas disto? E tudo serve como pretexto para ir falando, introduzindo e dialogando sobre esta realidade que os filhos, mais tarde ou mais cedo, acabam sempre por descobrir, e assim os pais podem guiar e, de alguma forma, ser verdadeiros mentores neste caminho, não é?
Porque se não forem os pais a fazer, haverá muitos influencers que estarão a fazê-lo e certamente não debaixo do controle dos pais e certamente nem sempre da melhor maneira, não é? Eles educados vão ser sempre, podem não ser pelos pais.
Exatamente, é, isso mesmo. E então, em resumo, ideias práticas, agora, resumindo um bocadinho deste pensamento que Catherine Hill deixou no seu livro Entregues a Si Mesmos, este livro ainda não tem tradução portuguesa, ou Left to Their Own Devices. Primeiro, o que é que os pais podem fazer? Bem, a primeira sugestão que ela dá é, de facto, os pais educarem-se a si próprios, saberem como podem controlar através de filtros, controle parental, não facilitar o acesso precoce a estes recursos. Não é preciso ir a correr, colocar telemóveis, ainda sobretudo estes smartphones, na mão dos filhos, deixá-los, quanto mais tarde melhor, e também ter um acesso, vamos dizer, limitado, para que os pais possam, sobretudo, adiar a exposição a certos tipos de conteúdo, tendo a noção de que isto não é 100% possível na era digital em que nós vivemos. Segundo lugar, Catherine Hill é uma forte defensora de estabelecer-se uma regra lá em casa. Os telemóveis não dormem no quarto. Eles, na realidade, estão sempre acordados ou ligados, não é? Portanto, deixar os telemóveis fora do quarto, não é? Uma terceira, portanto, por uma regra pré-estabelecida em casa, ok? Hoje um dos problemas, muitos jovens vão para as escolas com sono, passaram uma parte da noite ou a noite toda, muitas vezes conectados, não é? Então a sugestão é, por princípio, por regra, não há ecrãs dentro do quarto, mas do quarto dos filhos e do quarto dos pais também. E talvez um despertadorzinho daqueles à moda antiga pode fazer bem o lugar do despertador que está no telemóvel. Um terceiro conselho prático seria desligar as notificações, para os filhos não estarem sempre a ser bombardeados com estas chamadas de atenção que são extremamente distrativas, não é? Quarto, ter tempo livre de ecrãs, ou seja, poderá ser as refeições, poderá ser um determinado momento antes de dormir, poderá ser algum tempo em que eles decidem em casa que naquele tempo não há tecnologia, não há ecrãs, naquele tempo, para cultivar-se outro tipo de coisas. O quinto conselho ou ideia prática que eu encontro neste livro é muito importante fazer um acordo de família acerca dos mídia, como é que os mídia vão ser utilizados em casa. Provavelmente vai ter que se estabelecer ali algumas regras mais detalhadas daquilo que ela até sugere, três colunas. Numa, aquilo que se pode fazer. Uma segunda coluna, aquilo que se pode fazer com autorização. É preciso pedir antes os filhos para terem acesso a determinado conteúdo ou fazerem determinada coisa, precisam de pedir antes. E, finalmente, ter uma terceira coluna daquilo que não é permitido de todo, não é? Depois, o sexto ponto é serem os pais um modelo, ou seja, não podem dizer uma coisa e depois fazer outra. Ou seja, se os pais querem que os filhos sejam, tenham domínio próprio no controle aqui dos ecrãs, e os pais, eles próprios, estão completamente agarrados aos ecrãs, pronto, isto aqui acaba por não funcionar e os filhos vão dizer, eu estou a fazer a mesma coisa que tu fazes, não é? E, finalmente, eu diria que os pais devem se lembrar que têm um papel e devem, aquilo que ela chama de semear sabedoria. Os pais não estão a criar crianças ou jovens, estão a criar adultos. Eles devem criar os filhos para o autogoverno, para terem discernimento. Eles precisam de crescer tendo referências. Lembrar-se os pais, por muito incapazes que eles possam se sentir nesta área das tecnologias, que eles são a maior influência na vida dos seus filhos. Comunicação frequente e curta. O que achas disto? O que achas daquilo? Um diálogo não julgador, mas um diálogo permanente. Não basta proibir, não basta tentar controlar. É preciso ajudá-los a ter discernimento. Naquele caso em que eu mencionei que dois jovens, um estava a pedir o outro para que ela se expusesse, vamos chamá-los de José e Alice, Alice termina dizendo, não, eu não vou desabotoar os três botões aqui da minha blusa como tu me estás a pedir. E Catherine Hill termina dizendo, nós trabalhamos para esse momento, para ajudar os filhos a se autogovernarem, a serem eles próprios a dizerem que não, porque os pais só vão poder controlar ou limitar esta influência até um certo ponto. Por isso, os pais devem ser amigos, companheiros, mas sobretudo devem semear sabedoria, inteligência, discernimento nos seus filhos, para que sejam eles próprios os reguladores, os que sabem se proteger a eles próprios neste mundo complexo, difícil e cheio de perigos, como é a era digital.
Enfim, não é fácil, mas é possível. Daniel, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Um abraço.
Ser família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser família. Com Daniel Bastos.